Meu Deus, aqui estamos nós, prontos para ouvir a Tua voz nesta noite. Queremos que o Senhor fale conosco. Nós Te louvamos porque sentimos que grandes milagres já aconteceram. Vidas foram salvas, libertas, tocadas de uma maneira sobrenatural. Nós Te louvamos, Senhor, porque aqui na Tua casa o Senhor nos dá liberdade para poder Te louvar, Te adorar, Te exaltar. E nós nos sentimos tão à vontade, ó Jesus, na Tua casa. Por isso nós Te agradecemos de todo o coração. Tudo que estava ao nosso alcance, gastar nossas vozes cantando louvores a Ti, já fizemos, ó Pai. E agora humildemente nós suplicamos que o Senhor venha falar conosco. Antes de irmos embora, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Eu peço no Teu santo nome. Amém. Hoje tivemos aqui na nossa igreja, às 18 horas, a formatura do primeiro grupo do curso de finanças. E é um curso que eu aconselho toda a igreja fazer, porque é um curso abençoado, é uma coisa de Deus. É uma revelação divina que nos adverte e nos ensina com detalhes como usarmos os 90%, porque a igreja normalmente fala de dízimo. Se você deu os 10% de dízimo para a igreja, os 90% normalmente, as igrejas não querem saber, os 90% é seu, você faz o que você quiser. É assim ou não? O importante é você trazer os 10, os 90, mas irmãos, não é isso que Deus ensina. Deus quer que você seja abençoado com os 90% que fica com você. Por isso, irmãos, eu senti desejo no coração de falar nessa noite sobre mordomo fiel. Mordomo fiel. Somos mordomos de Cristo. Amém? Você é um mordomo? O que é um mordomo? A gente vê em filmes o mordomo, aqueles Alfred, James e não sei o que, aqueles caras com fraque, com luvas brancas, segurando uma bandeja, levando água pro... Geralmente careca, tem o meu perfil assim, né? Mordomo normalmente tem esse tipo de característica física. Mas o que é um mordomo? Não é aquele que serve cafezinho. O mordomo, diz o dicionário, é o administrador dos bens de uma casa. É aquele que administra os bens de uma casa. Se não me falha a memória, o teu corpo é templo de quem, hein? Do Espírito Santo. Então, Deus habita aí. Quem tem que administrar o teu corpo, a tua vida, o teu emocional, o teu psicológico, o teu financeiro? É você. É você. Que tipo de mordomo tem sido você? Que tipo de mordomo? Será que qualquer senhor ou patrão estaria disposto a conservar um mordomo na sua casa que não fosse fiel? Um mordomo que não cuidasse dos seus bens, derrubasse, quebrasse, estragasse? É difícil. Mas, além da fidelidade, eu senti desejo de destacar dentro do curso que nós acabamos de fazer, acabamos de concluir, e hoje tivemos uma formatura até emocionante. Eu vi os discursos aí, eu pensei que era para falar alguma coisinha. E a Josefina chegou aqui e fez um discurso. O Éder parecia um senador, com o papelzinho fazendo discurso. O Ageu falou coisas, falaram coisas lindas. Eu pensei que era só para trazer uma palavrinha de, ah, tá bom, foi uma benção e tal. Não. O pessoal levou com uma seriedade, irmãos. E Dentro do curso de 12 semanas, nós aprendemos, no livro que temos em mãos, 8 tópicos. Primeiro, evitar dívidas. Segundo, buscar conselhos. Terceiro, honestidade absoluta. Quarto, contribuições generosas. Quinto, trabalho árduo. Sexto, economia e investimentos. Sétimo, treinar os filhos. E oitavo, gastos sábios, gastar sabiamente. Se você olhar, quando estiver saindo da igreja, logo à sua esquerda tem uma linda decoração ali. Você vai ver um círculo no meio e tem todos esses tópicos escritos ali, que foi o que nós estudamos durante 12 semanas. Mas eu extraí de uma delas, de um destes tópicos. Poderia falar hoje sobre contribuições generosas e pregar sobre o dízimo, ou sobre evitar dívidas, ou sobre buscar conselhos, mas eu senti desejo de compartilhar com vocês numa rápida mensagem, porque não temos muito tempo, sobre honestidade absoluta. A Bíblia diz que o desonesto, ele não prospera. Ele pode conseguir alguma coisa ilícita, alguns bens materiais, mas bens materiais não é prosperidade. Não. Dinheiro não é prosperidade. Irmãos, prosperidade é você ter abundância no total e não parcial. Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta você ter dinheiro e não ter alegria. Não adianta você ter dinheiro e não ter, ter dinheiro e não ter paz. De que adianta você ter dinheiro e não ter paz? Não ter alegria, ou não ter saúde, ou não ter felicidade, ou não ter uma família estruturada, ou não ter filhos obedientes? De que adianta? O dinheiro supre essas coisas? Não. Agora, a prosperidade é você ter abundância de tudo que é bom. Tudo que é bom. Inclusive do Espírito Santo. Isso é ser próspero. Agora, a essência desse curso é para tirar a pessoa da dívida. E o que eu achei bacana foi que, dentro daquilo que você ganha, dentro daquilo que você tem, se você colocar em prática verdadeiramente o que nós estudamos ali, não importa, você pode ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, você vai ser uma pessoa próspera. Vai ser independente. Porque tem muita gente que ganha 1.000zinho aí e vive muito bem. E tem muita gente que ganha 10.000 e vive endividado e vive atolado, completamente enrolado. E a gente não entende o porquê. Mas eu, pedindo sabedoria de Deus, vi que o segredo está no tópico número 3 do nosso estudo, que é a honestidade absoluta. Honestidade, irmãos, é você ser reto, você ser sincero. E sabe qual é o maior problema hoje em dia? Não é a desonestidade com os outros. É a desonestidade consigo mesmo. Tem muita gente que não consegue ser honesto consigo mesmo. Normalmente, pessoa que tem a fraqueza e a dificuldade de uso de entorpecente, usa droga, ela nunca assume. Você chega e fala assim, você está mexendo? Não, eu mexia, mas parei. É sempre assim. É verdade ou não, irmãos? Eu já mexi, mas parei. Eu já mexi, mas parei. Ninguém assume. E continua. A pessoa que trai, infiel no casamento, se você chega... Olha, eu acho que eu vi... Não, engano, não assume. Tenta enganar a si próprio. Tenta enganar. Irmãos, você pode enganar o seu próximo, você pode até querer enganar você mesmo, mas Deus você não engana. Deus você não engana. E é por isso que o mundo está vivendo um caos perturbador, terrível, porque falta sinceridade. Deus não habita na falsidade. no engano, na hipocrisia. E tem muita gente que vive de máscaras hoje em dia. Eu fiz há muito tempo atrás uma mensagem sobre máscaras. Muito tempo atrás. Nem sei, acho que nem tem gravada essa. Tem pessoas que têm coleção de máscaras. Quando está só com a esposa, é uma máscara. Quando chega os filhos juntos, já é outra máscara que ele usa. Quando ele vai trabalhar, é outra máscara. E quando vem para a igreja, é outra máscara. Quando vai jogar futebol, é outra máscara. Onde ele vai, ele usa máscara. Tem pessoas que vivem, usam coleção, a coleção de máscara. Irmãos, Deus quer que sejamos honestos, sinceros, íntegro, direito, conosco mesmo. Não se engane, não se deixe enganar, irmãos. O inimigo tenta colocar isso na tua mente. Você sabe que você está fazendo a coisa que não é certa. E quando alguém vai falar com você, às vezes tem pessoas que até ficam bravas. Você não tem nada a ver com a minha vida. É assim ou não? Você não tem nada a ver com a minha vida. Cuido da sua que eu cuido. Às vezes a gente vai na intenção de ajudar. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, Deus nos escolheu para sermos mordomos fiéis. E a honestidade tem que superar tudo. Todas as qualidades. O perfil de honesto. Nós temos que ser honestos. Honesto. Vamos ser honestos, irmãos. Vamos ser sinceros. Porque uma pessoa sincera tem tudo com Deus. Mas a pessoa que não é sincera não tem Deus. E a gente vê muita hipocrisia, muita falsidade hoje em dia, irmãos. Muita, muita, muita. E é muito triste. Às vezes você sabe que a pessoa não está fazendo a coisa certa, mas se você se aproxima para tentar conversar, a pessoa nega e nega e nega, tentando enganar a si próprio. Deus quer que sejamos verdadeiros. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 32. Porque o Senhor abomina o perverso, mas os retos, os honestos, trata com intimidade. Irmãos, o honesto, Deus trata ele com intimidade. Você sabe o que é intimidade? Intimidade quer dizer estreitamento ligado por afeição e confiança. Quando você é honesto, Deus confia em você. Mas quando você não é honesto, Deus não confia em você. E a pior coisa que existe, irmãos, é você perder a confiança de alguém. Quando alguém não confia em você, é triste. É muito difícil. Para conquistar a confiança de alguém, é difícil. Para reconquistar, é quase impossível. É verdade ou não? Então, irmãos, Deus quer que sejamos honestos, porque quando você é honesto, Deus trata você com intimidade. Sabe o que é intimidade? É você estar próximo, juntinho. Não tem, quando você não tem intimidade, você tem uma determinada barreira. Você não fala o que você pensa, você não fala o que você quer, porque você não sabe o que está lá do outro lado. Mas quando você tem liberdade e intimidade, você chega junto e rasga o coração. É assim ou não? É assim. Então, irmãos, Deus quer ser íntimo de você. Mas Deus só vai poder ser íntimo de você se você for uma pessoa verdadeiramente honesta. Tem muitas pessoas que sabem que tem que ser dizimista, está escrito na palavra, e dizem, eu não consigo. Não dá. Não está sendo honesta consigo mesmo. Sabe o que é certo e não está fazendo o que é certo. É uma daquelas raposinhas que acabamos de matar recentemente. Sabe o que é correto e não faz. Sabe o que é o bem e não faz. Irmãos, a Bíblia só tem bênçãos para pessoas que são retas e íntegras. Em Provérbios 12, 19 diz que o lábio da verdade permanece para sempre, mas o lábio da mentira, só um momento. O verdadeiro, irmãos, ele permanece. O verdadeiro, ele usufrui, ele goza da vida. O verdadeiro, irmãos, ele tem uma família abençoada, porque a Bíblia diz que o justo que anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão seus filhos. Você não gostaria de ver os seus filhos bem-aventurados? Você tem que ser sincero com Deus. Até que ponto você tem sido sincero com Deus? A gente vem à igreja, a gente ouve, chegamos em casa, lemos a palavra, mas até que ponto nós estamos ou não colocando em prática? Até que ponto nós temos sido verdadeiramente praticantes? Irmãos, não tenha de enganar você mesmo. Nós um dia vamos ter que comparecer perante o grande tribunal de Jesus Cristo. E nós vamos ter que prestar conta. E ali, ele é o justo juiz. Você sai, e você, mas eu sabia que eu precisava fazer isso, mas não deu. Será que você não, como é que fala, você não maquiou aquela situação para não se envolver? Eu sabia que eu não poderia ter esse tipo de comportamento com meu namorado ou com a minha namorada durante o tempo de namoro. No fim nem casamos. Mas eu não conseguia segurar, Senhor. Você vai ter coragem de falar isso para Deus? Eu não conseguia. Eu não podia. Irmãos, vamos ser honestos. Eu quero dizer uma coisa, vou encerrar a mensagem. A Bíblia diz que quando a pessoa é honesta, Deus tem grandes bênçãos materiais para você. Sabia? É para o honesto, para o desonesto não. A Bíblia diz em Provérbios 15:6 que na casa do justo, do honesto, há um grande tesouro, mas nos frutos da impiedade há perturbação. Irmãos, Deus tem um grande tesouro para você. Há pouco tempo atrás, nos cultos de sábado, foi mencionado demais as promessas de Deus. Grandes são as promessas de Deus. E muitas vezes nós nos questionamos, por que eu não consigo usufruir dessas promessas? Por que, se a Bíblia fala que o melhor da terra é para mim, eu tenho o pior carro e vivo na pior casa? Ou nem tenho casa? Se a Bíblia fala que o melhor dessa terra é para mim, por que eu não tenho o melhor emprego, tenho o pior emprego? Se a Bíblia fala que o melhor dessa terra é para mim, por que pessoas estão comendo rodízio todo dia aí e eu estou comendo carcaça de frango? Por quê? Se a Bíblia fala que Deus tem as riquezas desse mundo são para nós, por que nós não tomamos posse? A prosperidade é para nós, a paz, a alegria e as riquezas materiais. As materiais. Mas por quê que eu vivo na miséria? Alguma coisa está errada. E Deus tocou no meu coração que nós muitas vezes estamos sendo desonestos conosco mesmo. Nós estamos tentando camuflar uma irrealidade na nossa vida, tentando fingir de algo que na verdade não é. Tem um ditado que diz que tem pessoas que comem chuchu e rota peru. Já viu isso ou não? Come chuchu e rota peru. A pessoa dá uma de bom. Pensa que... E não é nada disso. Não consegue integridade, não consegue sinceridade, não consegue ser autêntico, verdadeiro. Irmãos, nós temos que ser verdadeiro. Mas eu estou rastejando, vai rastejando e seja fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas quem não é fiel no pouco, até o pouco que tem, está na palavra, irmãos. Mas como fazer para tomar posse dessa bênção? Simplesmente, seja honesto. Seja honesto. Mas você está falando que eu sou dono? Não, eu não estou falando que ninguém. A Bíblia que diz que aquele que anda em honestidade, esse vai ser bem-aventurado, juntamente com toda a sua família. Aquele que anda na sinceridade, na retidão, na honestidade, esse tem intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com a pessoa, sabe o que você faz? Você tem a liberdade de pedir um carro emprestado, você tem a liberdade de pedir um dinheiro emprestado, você tem a liberdade de falar, não tem almoço hoje, você paga um almoço para mim? Você fala isso para o estranho? Não, mas para o íntimo você fala ou não? Quando você tem a intimidade com a pessoa, você chega na casa do seu pai e fala: pai, vim filar uma boia aqui hoje porque lá em casa está ruim de mistura. Fala isso ou não fala? Mas você vai lá na casa do prefeito e entra lá: vim filar uma boia porque estou ruim de mistura hoje. Aí você não vai, porque você não tem intimidade com ele. Você tem intimidade com o seu pai. Então, na casa do seu pai, você tem intimidade. E, sendo sincero, eu tenho certeza que o paizinho não só vai dar um prato de comida, mas vai fazer uma compra e vai mandar para você. Falar: meu filho não vai passar necessidade, não. Meu filho não vai passar necessidade. Eu não só vou dar um prato, filho. O que que acontece lá? Não, pera aí, vou passar no mercado, vou fazer uma compra, vou mandar lá. Você não vai passar necessidade, não, filho. Não coloquei você no mundo para passar necessidade. Mas para isso você tem que ser íntimo. E para ser íntimo você tem que ser honesto. Tem pessoa que passa fome, está com o estômago durão, mas está lá: não, estou bem, estou legal, eu estou... comi. Mente. Falta honestidade. Falta sinceridade. Irmãos, enquanto nós não formos sinceros com Deus, a bênção não vem. Está na hora de nós rasgarmos o nosso coração, falar: Senhor, eu sei que o Senhor sabe a realidade. Chega de mentira, chega de falsidade. Eu quero confessar os meus pecados. Eu vou buscar ajuda. Aqui o tópico 2 do curso que nós fizemos fala que buscar conselho, buscar ajuda é essencial. Eu vou buscar ajuda. Eu vou para a minha liderança espiritual. Eu vou em quem pode verdadeiramente me ajudar. Eu vou socorrer os íntimos meus, que são os meus familiares de sangue e espirituais. E vou abrir meu coração. Falar: eu sou um viciado mesmo. Eu estou numa situação muito difícil. Não consigo sair. Eu quero ser verdadeiro porque eu quero experimentar essa bênção. Aí aquele que é íntimo com você vai falar: meu filho, vem cá, nós vamos arrumar uma clínica, vamos internar você, já que você não tem força suficiente para ser macho, largar essa porcaria. Nós vamos internar você, leva lá, interna e tenta ajudar de uma forma ou de outra. Mas você precisa ser sincero. Enquanto você não é sincero com Deus, Deus não é íntimo com você. E se Deus não tem intimidade com você, Ele não pode te ajudar. Ele até pode, mas a falta de honestidade impede Deus de te ajudar. Amém? Vamos ficar em pé. E vamos orar para terminar. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Muitas vezes, a gente ora. E a palavra de Deus fala: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Você está pedindo sem saber o que você está pedindo. Você está pedindo para Deus limpar o teu coração, mas você mesmo está jogando sujeira lá. Deus não vai limpar, Ele não é bobo. Você tem que parar de jogar sujeira dentro da tua vida para que Deus possa fazer a limpeza completa. Você tem que começar a ser reto, sincero, direito, íntegro com Deus. Seja verdadeiro. Não esconda nada, porque de Deus você não consegue esconder nada. Adão, quando pecou, tentou se esconder. Não adiantou nada. Porque o nosso Deus é um Deus onipresente, está em todos os lugares. E você não consegue fugir da presença dEle. Ele sabe todas as coisas, porque o nosso Deus é um Deus onisciente. De nada adianta você querer ficar tentando enganar a Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de todos os seus pecados. Deus sabe de todas as coisas erradas que você vem praticando. Ele já sabe. Mas se Ele já sabe, por que eu preciso confessar? Porque é necessário que você seja sincero com você mesmo e com Deus. E abra o teu coração e confesse. Fala: Senhor, tenho errado. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua ajuda. Sem ti, a tua palavra diz que a minha vida é uma vida miserável. É uma vida de perturbação. É uma vida abominável. Jesus, eu coloco a tua igreja nas tuas mãos agora. E eu peço no teu santo nome que o Senhor esteja trabalhando em cada vida. Sabemos que o inimigo muitas vezes lança mensagens mentirosas. Lança mensagens, ó Deus, que convence-nos a viver uma vida de falsidade, uma vida de mentira. E nós acabamos tentando enganar a nós mesmos. Mas eu te louvo porque nessa noite o Senhor falou aos nossos corações que a ti nós não enganamos. E por isso, Jesus, eu clamo pela tua misericórdia agora. Em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo esteja tocando no mais profundo dos nossos corações. Que a tua luz esteja iluminando o nosso ser e que possamos enxergar com clareza onde temos errado, onde realmente temos sido desonestos para contigo e para conosco, Senhor. E que possamos clamar a tua misericórdia e o teu perdão e ter uma vida completamente limpa e purificada por ti, e que possamos começar a usufruir as bênçãos e as promessas que o Senhor tem prometido para nós. Por isso, Senhor, eu clamo por cada um que aqui chegou nessa noite, por cada vida, por cada coração, que esta semana seja uma semana de reflexão e que possamos estar fazendo uma autoanálise, cada um de nós, nos nossos corações. Senhor, porque só assim nós vamos verdadeiramente tomar posse de todas as promessas que o Senhor deixou na tua palavra. Eu te agradeço por ter falado conosco nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.